туда, ну, погорел. Яйца, мы живот едим.
Aê, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Vocês não estão me vendo, mas estão me ouvindo. Sim, hoje serei somente o Voz do Além. É, tivemos aqui um choque de informações, mas que importa que estamos todos aqui, literalmente. Porque estamos em 5 na Taverna da Tagarela e nós vamos falar sobre Tênebra. Sim, por isso nós trouxemos os autores e o Diego, que é o editor, é isso, Diego?
O diagramador e tudo. Eu sou o chato.
É o chato. Não,
mano. Diego, nosso gold.
Pense num cara que gosta de falar, mano.
É isso, mano. Gosta de falar, velho.
Cara que gosta de falar. Às vezes ele fala até tanto que ele faz plaquinha só pra não pra economizar as palavras.
Olha aí. O cara veio preparado. Bom... Mas, gente, seguinte, se você não tá sabendo do que nós estamos falando de um RPG que saiu pela editora Luz Negra, financiamento coletivo que foi um sucesso absurdo, né? Deu quantos por cento? Vamos lá. 147%. Então, se você não tá sabendo, tava dentro de uma caverna, eu vou deixar o link do financiamento coletivo para vocês já acompanharem, mas eu acredito que o livro em breve já vai estar para vender por aí nas redes, correto?
O livro vai chegar para vender nas redes logo depois do Diversão Offline.
Olha só!
Até lá é só venda, só entrega para os apoiadores. Inclusive, o PDF foi entregue hoje.
Exatamente. Isso aí, muito bom.
Adiantado, é uma coisa maravilhosa para nossa editora.
Com certeza.
Já atrasou tantas coisas para as pessoas e a gente adiantou a porra da entrega.
É isso aí. O que importa é que entregaram. Né? E antes também, isso ajuda bastante. Mas galera, é o seguinte, se você não sabe, ainda assim nós já temos, eu acho, resenha no Movimento RPG, ou então tá agendada, porque a minha timeline é um pouco diferente, porque eu vejo as coisas que estão agendadas. Então em breve, se não, já não tá postada, em breve vai ter lá resenha sobre Tênebra RPG, mas também fica nesse papo aqui pra saber um pouquinho mais.
Sobre o quê? Desculpa.
Sobre o quê?
Tênebra, desculpa. Mas gente, afinal de contas, é Tênebra, como é que é? É só pra
então,
o bingo.
Eu insisti muito. A gente falou que não ia ter bingo hoje, vai ter. Eu insisti, eles não quiseram botar
porra. Mas o Tênebra não tava no bingo.
Que Tênebra, mano?
O Tênebra não tava.
Assim, eu acho que é importante falar sobre a pronúncia de Tênebra, tá? Porque é... Tênebra. É um jogo, tá ligado? É o nome do jogo, pô.
Cara, eu acho que Tenobro é tipo...
Vamos ver quantas pronúncias diferentes a gente vai ter até o final desse podcast.
Ah, a gente pode usar Treneba também, né?
Treneba.
Sabe que eu quase escrevi isso, mano?
É, eu escrevi só algumas vezes. Treneba.
Bom, mas vamos lá. Cássio, tem alguma pergunta pra fazer pra gente iniciar a nossa conversa aqui?
Bom, primeiramente, né, o que é Tênebra? É um RPG sobre o quê? O que que tá acontecendo? Eu vou pegar o livro e eu vou descobrir o quê vendo o livro. É sobre o quê esse jogo?
Cara, a gente... Qual que vai ser o nosso estilo dessa vez de responder? Assim, da última vez a gente mixou.
Vamos fazer o seguinte. Eu sei, eu já tive uma ideia, já vi um pouco, que é basicamente um mundo pós-apocalíptico que pega muita inspiração de temática zumbi, mas que não necessariamente é zumbi do jeito que a gente conhece.
Exatamente. Então, Tênebra é um RPG pós-apocalíptico, e ele se passa basicamente numa distopia, onde o mundo já acabou faz muito tempo, e apesar de terem zumbis, de terem pessoas infectadas pela Tênebra, Tênebra, no caso, elas...
A gente vai falando elas... diferente toda hora, vambora.
Eu tentei pensar em um novo, eu não consegui pensar muito rápido. Não veio tão rápido. Mas a Tênebra é um lodo, uma gosma roxa que infecta as pessoas, transforma elas em fantoches, que é só o nosso nome prepotente pra zumbi. Mas a gente também, eu acho que fala zumbi no livro, né? Eu acho que a gente fala. A gente chega a falar. E, basicamente, o mundo onde se passa o Tênebra, onde depois de ter se passado muito tempo, o apocalipse, é um mundo completamente mudado. Você é jogado num cenário de um Brasil totalmente destruído, mas já remontado à sucata e distópico, a ponto de que os moldes da nossa sociedade hoje em dia, capitalistas e absurdamente fudidões, estão mais fudidões ainda nesse ponto.
Certo. E durante no cenário em si, vocês falam que é um Brasil mais no futuro, pós-apocalíptico. Vocês chegaram a definir aonde no Brasil é um Brasil hipotético que você, que a pessoa que vai pegar o livro, ele que decide onde vai ser?
Mais ou menos. Né? Tipo assim, a gente salpica dicas de onde fica, sendo que elas são conflitantes entre si para que você possa interpretar como sendo em qualquer lugar da sua escolha, tá ligado?
É um lugar costeiro, né?
É,
fato. E é um recorte. É um recorte. Exatamente. Bem pequenininho, talvez, sei lá, pensar em 200 quilômetros para um lado e 100 para dentro, sabe? Tipo, é bem pequeno o recorte, né? Mas é bem vivo também, né? Uma série de regiões ali, de organizações culturais ali, organizações sociais que os meninos foram criando pro cenário, né? Então ele é um recorte, né? Até para a gente pegar o lance da tênebra ser atraída por eletricidade e impossibilitar, na maior parte das vezes, o uso. Então você acaba perdendo comunicação de longa distância, né? O que te isola do resto do mundo, né? A parte dentro das fronteiras que são definidas ali por essas sociedades. Então pode ser que existe a Baía Estilhaço, que é o cenário que o livro traz, mas pode ser que 100 quilômetros para frente exista uma outra sociedade completamente diferente que está isolada dessa sociedade também, com outras culturas, outras formas de sociedade, outros bichos estranhos, enfim, né? São valorizar muito essa coisa do isolamento pela falta, pela impossibilidade de comunicação.
Pegando muitas referências também de outros universos pós-apocalípticos. Talvez o paraíso esteja na esquina e você não sabe porque você nunca conseguiu chegar lá.
Exato.
Massa. Uma questão que eu fico nessa parada. As artes dele são muito bonitas, queria já parabenizar de cara isso. Não sei quem foi o artista, tá ligado, mas parabéns.
Mel fez a imensa maioria das artes.
Pô,
os abres são... Manda ver.
A gente trabalhou junto com... As artes da maior parte do livro são minhas. Eu desenho o Tenebra desde quando ele foi concebido. Eu sou artista e designer há muito tempo. Então, eu sempre faço ilustração de Tenebra desde quando eu me entendo ali como artista na internet. Uhum. Mas a gente chamou também Helleborus, que mandou demais nas artes de capa.
Absurdo. Os abres de cada capítulo.
Nossa senhora, é umas paradas bizarras. Assim, se passam as melhores artes do livro. Disparado, assim. E tem... O Gabriel também fez duas páginas ali. Tem duas páginas ali que são muito importantes, cara.
O Gabriel escreveu... O Gabriel e Mel escreveram o livro juntos.
Sim.
Né? Eu participei em algumas partes, né? Tanto com escrita e na edição no geral. E Gabriel fez as ilustrações da aventura que vem junto com o livro. Que é a pilha de dominós.
Sim.
Né? E as ilustrações ali são do Gabriel, mas a grande maioria das ilustrações são de Mel.
Sim.
E são todas absurdas.
Eu achei muito legal esse estilo, porque eu tenho um problema muito sério com RPGs que querem se propor a ser uma coisa nova, assim, ser uma parada nova, e é a mesma arte, a mesma coisa que todo mundo já vem usando. Então, cada RPG que eu vejo, que ele traz uma proposta completamente diferente, completamente sua, que tu sente que é uma coisa nova, pode ser inspirado, mas é uma coisa nova, eu acho, cara... Já é um diferencial absurdo, assim, né? Porque hoje...
Ele tem a sua...
Oi? Pode falar.
Perdão.
Não, é que eu ia falar hoje a gente tem uma diversidade de RPGs nacionais, o que é uma coisa muito legal, a gente tá vivendo um momento muito legal. Só que a gente tem também uma explosão de muitas ideias iguais, e quando a gente vê um livro, quando eu, Douglas, vejo um livro que ele realmente já se propõe a ser diferente já na arte, que é o principal vitrine, né? Tu olha o RPG, tu vê um monte de RPG que parece legal, mas tu olha pra alguns que tu olha pra arte e fala assim, cara, esse aqui eu quero jogar. Então, isso é uma coisa, um diferencial muito legal, eu queria já parabenizar por isso, dá pra ver que isso foi um cuidado realmente, né? Então... Parabéns, mas eu queria saber, já a segunda coisa daí que eu falaria caso eu fosse escolher um RPG para jogar, seria o sistema. O Tenebra, ele tem um sistema próprio, ele se baseia em alguma engine, como é que funciona isso?
Tenebra não se baseia em nenhuma engine específica. A gente não começou ele pensando em fazer uma versão de outro sistema adaptado para ele. Uhum. Ele já foi por um tempo isso. Eu e o Gabriel já tivemos a nossa época que a gente ia fazer um D20 System mais normalzão. A gente passou por várias eras do Tenebra até que ele chegou no sistema que tá lançado hoje. É doido que agora o Tenebra realmente tá lançado.
Existe,
aí,
né? Existe, né?
E é isso aí.
Sim.
E ele é um sistema baseado em atributos que não são atributos de verdade. Você não tem atributos como força, destreza, inteligência. Você não define quanto teu personagem é mais ou menos cada coisa. Tu define quanta energia teu personagem tem pra gastar em certas ações. Então, em vez de você rolar um dado pensando no quão forte teu personagem é, ele vai ser um dado rolado pensando no quão disposto teu personagem tá pra realizar um esforço de... com o corpo dele, um esforço físico muito forte naquele momento. E entendi. O sistema inteiro é baseado nesse ponto que você aloca gotinhas de suor em cada disposição, que é fôlego, equilíbrio, raciocínio e lucidez. E você faz os testes baseado nelas. Sempre que você falha num teste, você perde uma gotinha e você tem que tomar cuidado pra não perder todas, senão você se foge pra caralho. E... a sobrevivência do sistema em si vai inteira girar em torno disso, em você ter um estoque bom de gotas, você conseguir continuar comendo, descansando, pra não cair de exaustão e morrer.
Entendi. Muito bacana. Então,
a mecânica de sobrevivência, tipo você comer, achar água, fica em torno dessas gotas, certo?
As gotas, elas são o combustível dos personagens, né? Então você tem essas disposições que quando você começa o jogo, você rola numa tabela ou escolhe lá uma dos históricos, né? E você começa com um X de gota, que se eu não me engano é de 2 a 7, né? E conforme você vai fazendo as coisas e você vai falhando, você vai perdendo essas gotas. E você recupera elas descansando ou comendo. Né? Então, se você não fizer uma boa gestão de recurso, você vai acabar ficando sem. Se você faz alguma coisa e perde a última gota, se você faz uma coisa sem gotas e não consegue fazer, você ganha uma fadiga, que é uma coisa bem pesada pro jogo, né? Se você fizer outra coisa fadigado, você já ganha dano no que você tá fazendo. Né? E se você perder...
fadigar em todas as disposições, você morre.
Se você fadigar em todas as disposições, você morre. Né? Então, é um jogo... Ele tem uma gestão de recurso, ela não é exatamente pesada, ela é bem equilibrada. Né? Então, se o pessoal souber administrar, vai conseguir. Mas se em algum momento apertar e os caras não tiverem acesso a comida e água e descanso, aí a coisa pesa. Né?
Entendi.
E os personagens jogáveis? Como, por exemplo, eu vou criar meu personagem... Quais são as minhas opções para eu me destacar? Porque vai ser esse meu personagem. O que eu posso escolher? Tem como que funciona a progressão? Uns têm mais gotas e outros têm menos? Ou alguns têm algum tipo de talento? Não sei se existe um sistema de magia ou se é todo porrada na cabeça e é isso aí.
Vai em frente, Gabriel.
Tu tem tuas estirpes, que é tipo a raça, tá ligado? São 4 que tem lá para escolher. Tu pode escolher entre pele lisa, mortal, mutado ou robota. Tu tem um passado do teu personagem, que é basicamente a carga que ele tá trazendo, é isso que define quantas gotas tu tem e outras coisas, quanta coisa tu carrega, se tu tem muito item, pouco item, se tu tem um implante, tá ligado? Que é as biosucatas. Tu tem o teu estilo de sobrevivência, que é como se fosse a classe, sendo que elas são bem curtinhas e bem modulares pra tu ir encaixando do jeito que tu quiser, tá ligado? A parada não é tu fazer... Não é funcionar igual a classe no sentido de tu começa nela, termina nela e a multiclasse é a exceção. A multiclasse é a regra, é pra ser um bagulho modular, tá ligado? Pra tu ir encaixando o que tu acha que teu personagem precisa fazer de melhor. E tu também customiza a tua arma, que é só um flavorzinho ali de combate e tal, que vai mexer um pouco na tática de porradaria. Mas que acaba influenciando muito, tá ligado?
Uhum. As estirpes, elas são 4, como o Gabriel disse. São pele lisa, que é o humano comum. O mutado, que é uma... algo entre uma evolução, eles já estavam lá. Então, a galera de pele azul pra roxa ali, que tem um... Você tem, inclusive, pro mutado, pro amortal e pro robota, você tem listas de... coisas boas e coisas ruins que você rola aleatoriamente no começo do jogo. Né? O Amortal é um cara que tava pra virar zumbi, mas tomou um soro que faz a consciência dele voltar e ele vira um cadáver, meio cadáver que anda ali. Ele é imortal de fato, mas a não ser se ele morrer de morte matada, né? E tem o Robota, que é quando alguém pega os restos, o cérebro ali, o que sobrou do cara que tá semifuncional e enfia dentro de uma carcaça de metal. Né? E todos esses aí, eles vêm com essas... O Paralisa também. O Paralisa não tem o básico, né? Cada um deles tem algumas coisinhas que são garantidas, né? Muitas delas ligadas à intoxicação, a coisas... A grandes números do jogo, né, que são as partes principais, mas todos eles você rola uma coisa positiva e uma coisa negativa. E tudo isso ligado a cada uma dessas estirpes. Né? Então você pode ter o Amortal lá, por exemplo, que ele consegue se... Eu não sei se a gente deixou esse no livro, não vou olhar agora.
Cuidado.
É o cara que consegue se dividir em dois por um tempo. Ele se divide em dois e aí ele consegue agir em dois momentos por algumas horas e o original morre, fica só o original morre, fica só o que foi criado. E aí pode ser também que ele seja feito de fungo lá, meio que um fungo que se dá mal em ambientes úmidos e frios, né? E sim, cada um deles deve ter umas 80 combinações diferentes que você pode ali rolar, né? E isso
são muito simples.
São muito simples, é tudo explicado em uma página só, em uma dupla só, né? Cada uma delas, as tabelas estão ali bem, bem simples e dá um flavor bem bacana pro jogo.
Massa.
Cara, as estirpes em si, cara, o mutado, se pá, é a minha forma preferida de se jogar Tenebra. É uma das coisas que pra mim mais tem a cara de Tenebra. Você até perguntou se Tenebra tem magia, né? Alguma coisa relacionada assim. Eu acho que o mutado, ele é a coisa mais perto que tu tem de algo um pouco mais fantástico no Tenebra. Só que com o gosto do universo, que é essa coisa meio escrachada, meio bruta, assim. Ele não tem uma magia de se dividir. Ele se divide literalmente em dois e o original morre de forma horrorosa ali. Pra mim, essa é uma das melhores formas de se jogar, é aproveitando o máximo das estirpes. E tu pode, com certeza, fazer um humano normal ali, pele lisa.
Assim. Mas mesmo assim ele não vai ser tão normal, pô. Mesmo assim ele não vai ser
tão normal. É até legal que você tem formas de pular de uma pra outra.
Exatamente.
Então, digamos, você tem equipamento que, digamos, seu pele lisa, o teu humano tá morrendo. Você pode ir lá e botar o soro do amortal, sei lá, depende também como ele morre, né? Você pode ir lá e transformar ele num mutado ou transformar ele num robota, né? E, só que isso também tem um limite, né? Você pode ir de pele lisa pra qualquer um, de mutado pra amortal e robota, de amortal você só pode ir pra robota e depois o robota morre de vez.
Já é.
Isso também vai ser uma dificuldade pra você também. Você não vai só ganhar do nada um monte de coisa, uma segunda chance.
Uhum.
Porque se você pensar, você definiu traços negativos e positivos desde o começo da sua aventura como aquela espécie que você escolheu e aquela chip, e você do nada tem que trocar e começar do zero.
Assim, os itens que te deixam trocar, eles não são pra ser comum, tá ligado?
É uma chance bem pequena, baixa. Né?
Mas tem umas maluquices, tipo o Robota ter uma cápsula de escape, tá ligado? Tipo, o corpo dele tá quebrando, ele sai lá, um negócio pequenininho com as perninhas, sai correndo, e aí você pode pegar ele e se gastar um monte de recurso e um tempo e ter alguém pra fazer, você pode montar outro corpo pra ele. Então, mas até lá, ele só tem um ponto de vida e morre com qualquer pancada.
Então, isso entra numa questão que é só pra fazer o bingo agora do movimento RPG, que é uma pergunta que eu faço em basicamente qualquer sistema novo que eu tô conhecendo. Eu sempre pergunto se tem uma mecânica que eu gosto muito em sistemas de RPG, que é a mecânica de criar base, criar assentamentos e coisas do gênero, né? Com um sistema pós-apocalíptico e com essa questão de tu precisar, por exemplo, ir para um lugar seguro para se remontar, vocês pensaram alguma coisa assim? Tá no livro? Tem alguma coisa pensada para, de repente, um suplemento futuro? Como é que tá isso?
Cara, o Tenebra não tem nenhuma mecânica base no livro, base de assentamento, coisa assim. Ele tem muita mecânica de crafting,
legal.
Ele tem as próprias mecânicazinhas de crafting, de você construir recursos e outras coisinhas. Mas a gente não criou uma mecânica de assentamento. Mas, inclusive, seria uma coisa muito interessante de se fazer.
Pra um suplemento, né? Pra fazer...
O Tenebra, ele se passa em um momento da sociedade onde já tem muita gente morando em lugares mais bonitinhos. Apesar de tudo fodido, tem pessoas com moradia, tem muito lugar pra você...
Você tem cidades, tipo assim, cidades, tá ligado? Com hierarquia... no caso,
suas próprias leis.
Exatamente.
Sim. Já existe uma ordem social.
Entendi. Né?
Já existe.
Só que ao mesmo tempo, nada impede dos seus jogadores se encontrarem numa situação muito terrível. E existem lugares da Baía de Tilhaço também que não são tão povoados assim. São só pontos específicos da Baía de Tilhaço que tem cidades e poucas delas são muito, muito, muito desenvolvidas. As mais desenvolvidas que a gente sempre foca. É o Submundo e Nova Paulista. Mas é uma puta mecânica aí pra ter um suplemento. Uma coisa mais
desenvolvida. A gente... Pra colocar o Hexcrawl que a gente queria, né?
É verdade, o grande Hexcrawl. Nossa!
O Hexcrawl que a gente queria, que não foi.
A Baía de Tilhaço, ela tem tipo uma hierarquia, tá ligado? Você tem essas duas grandes cidades que são a dicotomia, né? Que é o Submundo e Nova Paulista. Que é um paradigma dicotômico aí, só pra marcar o bingo, tá ligado? Só pra marcar o bingo de falar paradigma.
Ah, você falou paradigma antes de mim, velho?
Mano, tu tá humilde, pô. Tu tá humilde.
Eu tô quieto, eu só tô humilde. Não tô humilde,
Olha o tanto de tempo já passou, perdeu a chance, cara.
Aí você tem essas duas cidades gigantescas, né? Que são muito... Gigantescas é foda, né? Grandes, que são populadas pra caralho. E que tem toda uma hierarquia, uma estrutura social, que é o Submundo e Nova Paulista. E você tem várias cidades no meio termo, tá ligado? Que tem uma população ali, mas é um bagulho meio aos caralho. E você tem dois lugares que são, tipo assim, Wastelands, tá ligado? Que é Terra Metal e os Restos. Que são, tipo assim, lugares com muita pouca comunidade. No caso de Terra Metal ainda tem um pouco mais, e nos Restos tem os Nômades lá. Mas, tipo assim, não são lugares que recurso vem fácil, tá ligado? Se tu for fazer uma campanha de caçar e encontrar água, são nesses dois lugares, tá ligado?
Uhum. Pra alegrar o Douglas, não tem mecânica de criar base, mas tem mecânica de crafting, que até onde eu vi, ele é bem, como que eu posso falar? Simples, entre aspas, de se entender e muito fácil de se adaptar.
Sim.
Então, tipo assim, se a pessoa quiser, o Douglas aqui, um Douglas hipotético, assim, for querer fazer uma base.
Um DH, né? DH.
Ele tá aqui com a gente nessa sala, nesse BDO.
Se a gente nunca vê o Douglas, ele existiu?
Não, mas eles já me convenceram, que eu já senti a alteração da força aí quando eu falei disso e falaram em suplemento. Já me ganharam aí.
A gente já tem alguns planejados.
Massa.
Né?
Massa.
O que tá nos separando da existência deles é os meninos sentar e escrever.
Calma.
Não, mas sobre o bagulho do craft, não só tem craft, como um dos pilares fundamentais dos primeiros momentos em que o sistema começou a surgir, quando o Guerlain me chamou, way back there, era fazer um sistema de craft simples, mano. Fazer um sistema de craft, pegar e jogar, tá ligado? E tipo assim, essa era a proposta desde sempre, tá ligado? A gente partiu, um dos pressupostos que a gente partiu em Tenebra era que o sistema de craft ia existir e que ele ia ter sido, tá ligado?
Sim, ele se baseia só em três recursinhos, que são só um, na real, que é a tralha do jogo. Que são. É um item
hipotético.
É lixo.
Objeto genérico número 5.
É, exatamente.
Cada tralha não tem necessariamente o que ela é na sua ficha. Você não precisa anotar, é uma caneta, é um papel, não sei o que. É um item numeroso que vai aumentando. E ele tem três tipos: tem as orgânicas, as sintéticas e as mecânicas. E você vai. Ele é uma representação de você pegando lixo, pegando sucata, pegando coisas que podem te ajudar a construir outras coisas. E no sistema, na parte de itens inteira lá, tem cada item, cada treco, que é um item craftável. tem os simbolozinhos de cada tralha que você precisa. Se você tem dois simbolozinhos de tralhas mecânicas e um simbolozinho de orgânica, tu precisa de duas tralhas mecânicas e uma orgânica pra...
E saber montar ele, né? Que também tem isso, né?
E saber montar ele também.
Tipo você, assim, quando você faz personagem, você anota o que você sabe montar. E aí, os estilos de sobrevivência... Eles modificam isso, né? Por exemplo, exatamente. O trecocânico é um que você... Ele sai com 3 e escolhe mais 6 de uma lista imensa lá, que é a lista de conveniências do sobrevivente. E ele escolhe lá o que ele sabe montar. Então, ele sabe muito mais do que a grande maioria. Já o chefe gourmet é um que ele sai com 3 e pega mais 3 de 2 listas, que é a gororobas e...
Comida.
Refeições. Em si, isso adiciona muito no jogo pra progressão dele mesmo. É uma parada que você vai, ao longo do tempo, com o seu personagem aprendendo mais. Porque tanto você não só pode aprender sistematicamente, né? Você tem uma desculpa sistemática ali pra aprender. Como em jogo mesmo. Você pode ser ensinado por NPCs do seu mestre a construir certos trecos. Outros jogadores podem te ensinar
os trecos que eles conhecem.
Os trecos que eles sabem e você vice-versa.
E tem manuais, então, né? E tem manuais espalhados.
Tem manuais pra você aprender mais.
Isso é muito legal. Pô, já dá um coração quentinho no coração do Douglas, que tá jogando muito Project Zomboid. Já tá pensando ali, ó. Mas aí, uma outra coisa.
Sinto muito por ti.
Deixa eu falar mais um pouquinho sobre o bagulho de craft, mano.
À vontade.
É que, tipo assim, parte muito importante do craft também é que ele parte do princípio do lixo, tá ligado? A gente usa muito a palavra no livro que é scrappunk, tá ligado? Que é, tipo assim, tem steampunk, cyberpunk e aí tem scrappunk, que é esse esquema mitológico.
É o punk do lixo,
a partir de lixo, é, exatamente, mano.
Esse Mad Max da vida.
É, mano, pra caralho, tá ligado? É ferro velho, esse tipo de estética e enfim, coisas, tá ligado?
Uhum. Lembra que tem um desenho de uns robôs, não tem? Que eles vivem num ferro velho?
Nossa!
Não sei, tem um episódio de Love, Death and Robots aí que é...
Tem isso e tem um desenho também que não é da Pixar, acho que é da DreamWorks, que eles ficam num ferro velho. E aí,
o Ali? Você tá falando de Ali?
Não tô falando de Ali, é da DreamWorks, eu não lembro o nome do desenho. Ah.
Tem o robô.
O scrappunk.
O robô é um que os pobres vivem no lixão e daí eles ficam fazendo as peças, que tem o grande soldador.
Isso.
Tem.
Uma das coisas que eu, que já joguei muito Left 4 Dead na minha vida, se tem zumbi alterado, modificado, ou só aquela população massiva?
Tem zumbi sinistro.
Tem zumbi sinistro? Sem comentários a mais?
Vocês querem falar?
Cara,
tem níveis diferentes.
Compre o livro, cara!
Eu já ia falar catástrofe do Levarra Tenda, bro.
Mas, ó, o pessoal aqui...
Não existe mais, cara. Não existe.
O pessoal do chat aqui perguntou o seguinte. O Iago Oliveira perguntou de onde surgiu essa ideia genial de combate com carros. Acharam muito Mad Max, eles falaram.
Combate com carro? Cara, o combate com Mad carro, Max, pra mim, era uma necessidade. Eu lembro que nas primeiras reuniões que tive com a Luz Negra, assim, eu tava insistindo por uma época no combate de carro, de ter carros no sistema, assim, porque, cara, pra puxar muito disso de Mad Max também, pra mim, sempre fez muito sentido.
É parte do panteão.
A gente nunca foi contra, tá? Só
é, não, claro. Sim.
Falando... É que eu não citava, às vezes. E eu acho que até é uma parada que a gente pode desenvolver melhor no futuro. É uma coisa que tá ali no livro. A gente tem um sistema simples ali de como que automóveis funcionam no sistema e como que o combate de carro funciona. Eu gosto muito do jeito que tá ali, mas é uma coisa que a gente pode desenvolver pra muito mais do que isso. Poderia ser talvez um suplemento só disso, assim. Quem sabe,
esse,
né?
Esse aí, Mel tá fazendo charme, mas esse suplemento é
muito conversado. Porra, mano. Tentei fazer o flavor, mano.
Mas é isso, a galera precisa...
Lembra metal frio.
A galera precisa entender o seguinte. Todos esses suplementos são muito legais, mas a melhor forma de vocês garantirem que eles existam é comprando o livro, galera. Então é o seguinte,
isso!
O financiamento coletivo já acabou, foi um sucesso, mas... tem ainda muito chão aí pela frente. O livro ainda não dá pra comprar, mas eu tenho certeza que após o DOF ali... No DOF já vai dar pra comprar ou
no
é só...
No DOF vai dar pra comprar.
Aí, ó, galera, já peguem seus reais aí, comecem a guardar, tem um meizinho aí. Comecem a guardar os seus... DOF,
a gente vai estar lá pra...
Olha aí, ó, compra e ainda pega assinado, olha só. Aproveitem, agora eu dei um trampo pra vocês, hein, se ferrar. Mas, se gente...
Tá ótimo.
É de verdade, assim, uma das coisas mais legais que tem é você comprar o livro ali, tá com o autor do lado, é muito bacana, aproveitem o DOF, tá? Se vocês forem, inclusive, no dia 29 nós vamos ter aí a presença do pessoal lá do DOF, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, o DOF é sempre um lugar diferenciado, assim, tem muitas feiras no Brasil inteiro, né, feiras nerds, etc, que as editoras participam, mas o DOF é realmente o local para você pegar esses lançamentos, para vocês pegarem essas os autores ali, porque a maioria vai, então aproveitem, guardem o dinheiro e cheguem lá e falem, ó, quero suplemento disso, disso, disso. Daí eles vão falar assim, tá bom, compra esse livro aqui, daí a gente faz esse, tem que ser uma troca, galera. Exatamente.
Mas em geral, suplemento, pelo menos na minha cabeça, sempre foi uma coisa que era muito óbvio de fazer pro Tenebra. Acho que uma coisa muito importante pro Tenebra continuar existindo do jeito que a gente imaginou assim desde o começo.
Os suplementos viraram um assunto mais ou menos desde quando a gente estourou absurdamente o limite de páginas duas vezes.
Também. Também.
Eu tive mas eu acho que...
em geral, eu acho que eu acho que é muito esperado que a gente pode lançar um livro muito... a gente pode lançar um livro muito bom. O Tenebra pode ser muito foda. E ele pode ser lançado aí, do jeito que ele tá agora. Só que eu acho que o que faz um RPG se tornar parte das pessoas, parte da comunidade em geral, das pessoas lembrarem dele, é continuar tendo o conteúdo dele. É continuar sendo lembrado, continuar investindo nesse universo. O Tenebra é um universo que... dá pra expandir pra muitos lados diferentes, dá pra fazer muita coisa diferente. Então é o plano sempre continuar insistindo no Tenebra, fazendo mais coisas pra ele.
É isso aí.
Já temos planos, inclusive, além dos suplementos.
Olha só.
Além de RPG em si.
Olha só, olha só. Depois a gente vai ter que falar mais sobre isso, hein? Bom, mas não, gente, seguinte.
Não. Não, quando sem a gente fizer, você chamou a gente de novo, pô.
Sim, mas você... vocês sabem que vocês foram chamados já, mas vamos lá, vamos continuar aqui.
Não, ó, seguinte, comigo,
não, tá, não vamos lavar roupa suja.
Lavar roupa live, suja, gente. Ao vivo?
Não, ó, o espaço...
A voz do além?
O espaço sempre será de vocês aqui, sempre que precisarem algum lançamento, só vim. A gente sempre vai estar aberto. E eu já vou dar um spoiler aqui pra galera que tá assistindo a gente aí. Teremos Tenebra RPG no Movimento RPG. Em breve nós vamos ter a nossa campanha. Ficou o convite aí para os três quiserem jogar. Porque quem escreve livro no Movimento RPG não narra, joga. Que eu sei que é muito difícil. A gente escreve os livros e não pode nunca jogar a porra do livro que a gente escreveu. Todo mundo quer que a gente narre.
Experiência...
Pensa comum, eu sei como é que é. Então aqui a gente sempre faz o contrário, a gente convida pra jogar, fica o convite. Em breve aí o Álvaro vai narrar pra gente. Então, mas ainda não tem a data, hein? Então segue a gente aí já, se você está assistindo aí e não está seguindo ainda. Tem um botãozinho aí para seguir, para se inscrever, depende de onde você está assistindo. Se você vê isso aqui no futuro, vai lá no YouTube, Movimento RPG, e segue, ou no Instagram também, que a gente divulga lá nosso calendário, tá bom? Na Twitch é MRPG Oficial. Então, é isso. Mas vamos lá, a gente não acabou nosso tempo ainda e tem muita coisa pra perguntar. Uma coisa que eu gosto muito quando eu tô conhecendo um sistema novo é saber o nível, o famoso nível de desafio do jogo, né? Porque daí a pessoa fala, mas depende do narrador. Sim, mas não importa. Se você tá jogando Old Dragon 2, não vai ter o mesmo nível de um Dungeons & Dragons. Só pra pegar os extremos, assim.
Nem de um Breu.
Também, exatamente, né? Aí a gente foi pra um nível ainda maior. Mas como é que é o Tenebra, assim? Como é que é o nível? Tipo, é um RPG mais pra galera dar aquele relax ou aquele negócio tenso? Ou depende realmente muito do narrador? Como é que é essa experiência de jogar?
Eu acho que, tipo, desde o começo, uma coisa que foi mudando muito com o tempo, pelo menos pra mim e pro Gabriel, foi justamente isso. Foi o quanto a gente queria deixar o sistema difícil. E a gente, apesar do Tenebra ter muitas formas de que você pode se fuder, muito legal nele ali, ele às vezes não é um sistema que te ajuda muito, ele é, ainda assim, eu, pelo menos na minha concepção, e pelo menos do jeito que eu mestro ele, eu acho que ele é um sistema muito, muito tranquilo. Muito mais tranquilo do que ele parece.
É meio difícil falar isso imparcialmente, porque a gente fez o jogo, a gente tá familiar com
exatamente.
Ele desde sempre. É,
eu já, quando pego o jogo, quando eu peguei o jogo, eu já pesei um pouco mais. Né? Então, realmente fica muito na mão do mestre o quanto ele vai pesar.
Sim. Ele tem alguns conceitos mais abstratos e, tipo assim, diferentes. Esse bagulho de gotas de disposição pode não ser intuitivo pra quem joga muito tempo o negócio dos status, né? Uhum. É algo muito diferente e tal. E, tipo assim, eu acho que pode fazer quem tá acostumado sair da inércia, tá ligado?
Sim.
Por ser um bagulho que... É um pouco diferente, a gente foca um pouco mais no efêmero da coisa, né?
As
coisas em Tenebra, teus recursos, eles... Tu tem eles e eles acabam, tá ligado?
Sim.
Tu tem que recuperar eles de volta. E por causa disso, eu acho que talvez ele possa, tipo assim... criar situações, tipo assim, de dúvida, tá ligado? Não só em quem tá começando, mas em quem joga há algum tempo por causa disso. Mas, tipo assim, as coisas, elas têm uma lógica... E a ideia é que depois que tu pega o jeito, fica simples, tá ligado? Tipo,
sim.
Não é um jogo de grandes números, não é um jogo de números quebrados, tá ligado? É um jogo de números redondos, tá ligado?
Sim.
E não, tá ligado? É isso, tá ligado?
Sim.
Eu acho que principalmente ele acaba sendo muito difícil. Por exemplo, a campanha que eu joguei do Diego, eu morri muito no começo. Porque o meu personagem era um rookiezinho, assim, ele tinha acabado de começar, e você começar no Tenebra, eu acho que é um risco bem grande.
Você pulou de um prédio, velho.
Eu tentei algo, cara.
Você pulou de um prédio com asa delta mal feita, velho.
Falta de instinto de sobrevivência, isso.
Tava bem no comecinho.
Mas o negócio é principalmente que eu sinto que depois que você passa das primeiras etapas do jogo, de você pegar essa inércia, como o Gabriel falou, o teu personagem vai ficando mais forte, não necessariamente ele fica com mais vida e dá mais dano em si, mas ele fica mais experiente, porque você vai conseguindo mais habilidades dos seus
estilos. Tem mais ferramentas, né? Tem mais ferramentas.
Sim, porque, pra representar bem o que é um sobrevivente nesse mundo, né? Sim. Você não vai biologicamente ficando mais forte, é mais difícil te matar. É mais difícil te matar porque você... sabe mais.
Tá mais safo.
Mas sobre a complexidade das regras, é um sistema, tipo assim, simples e que tem uma lógica. Mas sim. Ele pode ser difícil de pegar por ser mais diferente, tá ligado?
Ah, mas isso... Sim. A galera precisa se acostumar que se quiser jogar D20 o resto da vida, daí você pega o seu sistema lá e joga. Mas tem um monte de outras coisas. É o que eu sempre falo, cara. Assim, eu tenho uma loja aqui em Florianópolis, eu vivo falando sobre isso com a galera. A galera vem falando assim, ah, pô, mas eu não consigo jogar RPG. Eu falo assim, tá, mas tu quer jogar RPG ou tu quer jogar D&D? Porque D&D tem uma mesa, o cara narra e daí abre uma mesa, 47 pessoas querem jogar aquela mesa. Agora tem 5 outras pessoas querendo narrar 5 outros sistemas diferentes e vocês não querem jogar. Então não vem reclamar que não tem RPG. RPG tem, só que não tem o que você quer. Então assim, a galera tem que entender que tem um monte de outros sistemas e assim, essa barreira inicial é só a primeira... Botou o pezinho, meu amigo, não tem mais ombro, tu vai com tudo, começa a conhecer um monte de sistema diferente. E eu acho que assim, a grande parada, eu jogo GURPS. Então assim, como alguém que joga GURPS...
Ele falou com um pouquinho de vergonha.
Sim, é porque eu não tô aparecendo.
Ele falou com um pouco de receio.
É.
Faz tempo que eu não vejo o Gabriel inalar desse jeito, cara.
Então, eu jogo GURPS.
Eu sou um defensor do GURPS.
Ah, aí ó. Então, mas eu preciso ainda assim, às vezes, jogar um sistema que seja completamente diferente de GURPS. Então, eu não posso ficar sempre jogando a mesma coisa. Eu posso, mas eu não devo ficar sempre jogando a mesma coisa, porque senão, pô, começa a ter vício, começa a ter aquela questão de tu, pô, já sei todo o sistema, daí qual é a graça, tá ligado? Cadê a surpresa? Cadê o personagem novo? Ah, mas eu jogo uma campanha de, sim, 60 anos. Beleza, mano, vai lá, continua jogando tua campanha de 60 anos, eu vou me divertir aqui com 48 sistemas diferentes que foram lançados nesse mês. Então, assim, eu acho que a galera tem que entender que, pô, as paradas novas são legais e a pessoa precisa realmente conhecer. Ah, mas eu não quero. Tudo bem, cara, não tô falando contigo, eu tô falando com quem realmente quer esse universo novo que existe, tá? Eu falo isso muito porque a gente conheceu vários sistemas aqui, eu tive a oportunidade de conversar com vários autores, e eu vejo que realmente essa pegada de trazer um sistema próprio, mas um sistema que ele seja pro universo que ele tá sendo criado, é muito legal, sabe? Ele funciona fechado naquele universo, ele não é que nem, por exemplo, ah não, eu fiz o PBTA, a Engine PBTA, beleza, que tu pode jogar qualquer coisa. Tem o seu valor, GURPS tem o seu valor, já que eu tô falando aí. Mas o sistema fechadinho, que ele funciona redondinho, às vezes, cara, ele facilita muito o próprio entendimento do universo que tu tá jogando. Porque assim, o pouco que vocês falaram do sistema, eu já consegui entender que, tipo, a administração de recursos desse universo, ela é extremamente importante, sabe? Tipo, eu não li o livro ainda, mas eu já consegui entender com um pouquinho que vocês me apresentaram, sabe? Então, é isso, eu acho que é sobre isso. Um sistema novo, ele vai ter a sua dificuldade inicial, porque tu vai precisar começar do zero, né? Mas, cara, é rapidinho, tu pega, porque o próprio universo te ajuda a explicar o sistema. E isso que eu acho muito legal.
Hoje em dia, eu acho que eu, pelo menos pessoalmente, como autora, eu só faço o sistema que é direcionado pra um universo específico. O Tenebra teve uma época que ele já foi uma parada mais aberta. O Tenebra ia ser um cenário pra o sistema que ele é hoje. Só que, cara, é tão mais divertido você fazer um sistema preparado pra aquele universo específico que ele tá contando no livro, pra aquele... E eu não tô nem dizendo a Baía Estilhaço, por exemplo, do Tenebra, que é o local que a gente explora ali, mas o universo do Tenebra mesmo que a gente tá retratando.
Sim.
O jeito que a gente pode incluir os elementos do universo, o jeito que a gente pode realmente definir um tom ali de campanha, um leque de tons, né, que você pode trabalhar naquele universo.
E sobre quem joga, só quer jogar D&D, mano, reveja...
Melhore, eu tô brincando.
reveja seus conceitos e invariavelmente escolha jogar Abril no lugar, tá ligado?
Isso é uma coisa que é importante da galera se ligar. Que, cara, é o que você falou, o teu jogo de D&D tá muito legal, cara, continua jogando, tá tranquilo. Agora, tem uma criação de RPG no Brasil tão prolífera, tá ligado? Tão diferente, com tantas opções, com tanta coisa. E eu nem tô falando do que a gente faz, tem um monte de gente fazendo uma cacetada de coisa diferente. Sim. Uma cacetada de universos diferentes, uma cacetada de ângulos de visão diferentes sobre a mesma coisa. Que você, se você conhecer um pouquinho, provavelmente você vai achar um jogo que você vai falar, pô, eu quero jogar, quero experimentar esse troço. E ele vai te trazer algum tipo de sentimento diferente ali durante o jogo, né? De sensação diferente, né? Pô, isso aqui funciona, é muito legal aqui, é muito melhor do que tal coisa. Então é legal conhecer, é legal ir atrás. Né?
Da mesma forma que o Tenebra não, mas o D&D, que eu, Gabriel, a gente já jogou muito D&D na nossa vida. Talvez não tanto quanto muita gente, mas a gente já jogou bastante D&D.
Proporcionalmente à quantidade de
proporcionalmente
de que a gente tem, a nossa idade. D&D é alta, tá ligado?
Dias per capita.
O D&D per capita da gente é bem alto, tá ligado?
Sim.
Todo mundo que já jogou D&D sabe o sentimento que o D&D te invoca, o sentimento que RPG, tipo o D&D até, te invoca de você estar numa aventura. Se você jogou do jeito que eu, Gabriel, jogamos, que é uma campanha enorme, que meio que você... é muito sobre você só se apegar com o seu personagem, mas você se apegar a ficar naquele mundo, continuar se aventurando ali. Esse é o sentimento que o D&D passa. Mas outros RPGs podem passar um sentimento completamente diferente. O Tenebra, ele é feito pra passar o sentimento que tá na descrição do nome dele, Rebele-se no Fim do Mundo. Ele é feito pra te colocar nos pés de um revolucionário, te colocar num mundo de revolta, te colocar num mundo escasso, num mundo onde você tem que gerenciar cada ação sua, que pode ser a última. E isso é um sentimento diferente de outro RPG. Então, pode ter outro que te dá uma parada completamente diferente. RPG é uma coisa muito... O gênero em si de jogos de tabletop, RPG, é uma parada que pode fazer sentir muita coisa diferente, cara. O próprio Breu, que tem uma base mais old school, ele vai te dar um sentimento de aventura, mas uma aventura tenebrosa, assim, caralho.
Necessariamente.
Ele falou.
A vez que eu joguei Breu, uma aventura bem... Caralho, mano.
Uma frase que eu vi uma vez, que eu achei interessante, é: D&D é o seu jogo favorito ou é o único que você conhece?
É verdade. Mas tipo assim, tem... Cara, tem muito RPG aí hoje em dia no Brasil. A Luz Negra mesmo trouxe alguns dos que eu gosto muito, como por exemplo Melodia Perdida, que é um dos meus favoritos ultimamente. É uma verdade que eu ainda não consegui jogar, só narro. É o trauma do mestre, né? Do eterno mestre, né? Ele só narra.
Mas ele é mole de narrar, né, cara?
É, é fácil. Mole de mestrar, ele ajuda muito, né? É. Mas enfim. Mas tem muitos RPGs assim que tu não. Às vezes tu. Ah, bom, a gente lançou um RPG de novela brasileira, né? Então o RPG ele pode ir pra qualquer caminho, né? Então.
E é muito bom, né? E é muito bom uma porra dessa, né?
Sim, sim. Então, assim, quando a gente fala do Tenebra e a galera já às vezes. Ah, mas não é o sistema D20. E quando eu escuto qualquer coisa dessas, eu já fico assim, cara. Não. Senta aqui, senta do meu lado, vamos conversar. Porque tem dois tipos de pessoas, né? Como o próprio Cássio falou, né? Tem o cara que ele só conhece o D&D e tudo bem. Assim como tem o cara que ele não quer conhecer qualquer coisa que não seja D&D. Né? Então tem dois tipos de pessoa aí, então a gente pode sempre, nosso trabalho aqui no Movimento RPG é apresentar os sistemas, mostrar que tem todo um universo por trás do RPG e toda essa indústria que o RPG nacional está se transformando, que cara, sério, do caralho isso, assim, todas as editoras que trabalham com a gente estão lançando coisas incríveis, isso é muito legal. Há pouco tempo atrás, há pouco tempo, tipo 5 anos aí, eu tinha muita briga com muita editora, que eu chegava pros caras e falava assim, pô cara, tu só faz localização, bora fazer investir no nacional. E felizmente hoje quase todas as editoras aí têm coisas nacionais sendo produzidas, sendo lançadas, isso é muito legal, me deixa muito feliz.
Aí. A gente só trabalha, a gente só trabalha nacional, né?
É isso
gente,
aí, cara.
A gente tem isso como viés, a gente só trabalha nacional, sim. A gente já teve oportunidade de pegar IP, né, de pegar coisa de fora e falou, sim, mano, não, obrigado, a gente só quer trabalhar o nosso RPG mesmo. E não é nada contra, tá? Sim. Mesmo, não é nada contra. É só pra poder ter uma casa pra quem tem um RPG e quer lançar aqui e saber que a gente vai dar, porque eu sou chato pra cacete com o negócio de design e saber que vai ter alguém cuidando desse negócio.
Sim.
Uma cara boa. Em geral, eu acho que foi muito bom trabalhar com o Diego desde o começo. Eu acho que eu sempre fui apaixonada por visual e por trabalhar. Eu desenho desde quando eu me entendo por gente. E eu agora sou designer há um bom tempo. E eu cada vez mais me apaixono pelo meu ofício, assim, e trabalhar com o Diego. Que dá tanto carinho também pra isso, quanto eu, foi muito foda. O Tenebra, ele é um... Eu acho que a gente conseguiu exatamente... É louco que acho que as primeiras reuniões, assim, que a gente teve sobre o que a diagramação, o visual do livro poderia ser, o livro ficou exatamente desse jeito, tá ligado? O livro... Alguém comentou hoje, quando a gente liberou o PDF, que... tá bem punkzão, tá gritante, colorido, só que sem te doer o olho, tá bem, bem bonitinho, tá bem organizadinho. E era exatamente isso que a gente queria desde o começo, cara. Uhum. É muito louco conseguir exatamente o que a gente queria desde o começo, tá ligado?
Tipo assim, mano, a gente, toda vez que a gente cola numa dessas lives pra falar sobre Tenebra, né, a gente sempre gasta o Diego e a gente sempre faz esse momento de deixar claro que a gente não tá gastando o Diego de verdade.
Isso é carisma, é zoar o velho, porra.
É, exatamente. Mas é com o coração, mano. E isso é, tipo assim, o Diego é o primor da técnica no que ele faz, mano. De verdade, não consigo imaginar um editor melhor. Eu fiz mais a parte do texto, né? Então eu posso falar, eu só posso falar sobre isso. Eu acho que o Diego nem me deu nenhum feedback nas ilustrações, eu fiz e tá lá, tá ligado? Mas sobre o texto, o Diego é realmente assim, mano, um puta profissional, talentoso pra caralho, e a toda a proposta maluca de Tenebra, o Diego nunca levou como, tipo assim, nós sendo dois moleques que tá querendo ser diferente pra caralho, tá ligado? O Diego sempre, pô, respeitou as nossas ideias e trouxe a carga de experiência que ele tem por ter, tá ligado, o tempo que a gente tem de vida de RPG, tá ligado?
Resumo, mano, ele é...
Literalmente.
Provavelmente literalmente. Mas é sério. Sério pra caralho. O Diego é muito bom no que ele... Toda a equipe que trabalhou em Tenebra é bom pra caralho, tá ligado?
É, como eu falei, eu não li o livro, eu vi as artes, assim, dei umas folhadas pra dar uma olhada mesmo. Ainda não li porque foi liberado hoje, né? Então, também o...
Foi liberado há algumas horas.
Cara. É, o Álvaro me passou hoje as paradas, então... Eu ainda não consegui focar, mas assim, a qualidade que eu vejo na... Não tô falando isso porque o Diego tá aqui, tá? Mas a qualidade que eu vejo nos produtos que a Luz Negra entrega são realmente muito legais,
eu
gente.
Eu posso ir embora se você quiser.
Mas tô com o ouvido. Tira o fone.
Mas assim...
Gente, não tem isso não.
Mas a galera tem muito, às vezes, também um pouco de... preconceito, né, em financiamento coletivo. A gente passou por isso também quando a gente lançou nosso primeiro livro, por uma questão que a gente teve alguns casos aí de financiamentos coletivos que nunca foram entregues, né? Então a galera tem um pouco isso, mas a gente percebe que o trabalho, a forma como está sendo feito, a gente tá... Bom, foi entregue antes o PDF, né? Isso já é um baita trabalho. Eu sei muito bem porque eu tô trabalhando eu achei engraçado, o livro do O Verdade e Segredos, ele tá pronto, ele tá em pronto, ele foi entregue já o PDF base, mas eu tô trabalhando numa nova edição dele, que também vai ser entregue pros apoiadores, e eu tô em 4 páginas há 2 semanas, então eu entendo muito bem como é o trabalho. Às vezes parece, a galera que não entende, acha que a gente não entrega porque tá, sei lá, de bobeira, e na verdade a gente só tá quebrando a cabeça por 3 frases ou coisa do gênero pra encaixar melhor. Daí tem a questão da gráfica, que vai ter tem um tamanho exato, uma multiplicação por 4 de páginas e o caralho. Então tem um monte de regra, um monte de coisa, e a galera não tá ligado o quanto que dá trabalho pra entregar antes do prazo uma coisa dessa. Então não quero também que a galera fale, ah, não, obrigado, Deus, e, enfim. Mas a galera precisa entender que quando uma editora entrega antes é muito legal, quando entrega na data é perfeito, mas se entrega depois também acontece. E compensação, quando nunca entrega...
Aconteceu mais do que eu queria.
Mas quando nunca entrega, que é o real problema. Então não julgue uma pelas outras, né? Começa por aí. E vá atrás do trabalho de cada editor aí quando você for botar o seu suado dinheirinho. Mas Catarse também é melhor de trabalhar nesse caso, porque eles devolvem o dinheiro caso você, né, nunca receba o seu material, né? Como acontece algumas vezes aí comigo. Mas enfim.
Cara, a gente levantou esse livro... Foi o quê? 2, 3 meses? Um pouco mais de 2 meses.
A diagramação dele durou 1 mês e meio.
A gente levantou... Mel ilustrou, assim, tinha vezes que eu passava...
Velocidade da luz.
Porque como é que a gente estava fazendo? Eu pegava o texto, que o texto já estava pronto, mas aí assim, eu também estava editando, e às vezes a gente editava na página, porque via uma coisa que não estava batendo, e aí voltava e fazia a reunião, aí a gente ficava se batendo até chegar em uma coisa e fechava, aí eu botava na diagramação, e o que, que eu fazia? Eu pegava a diagramação que eu fiz, já pensando onde iam entrar as ilustrações, pensando, deixando espaço para as ilustrações, e mandava para Mel, e Mel ilustrava em cima.
Massa.
Né? Não. E teve caso, acho que foi o capítulo 4, que é o que tem todas as páginas coloridas.
É.
Mel fez em uma semana, em um fim de semana.
Caraca.
Mel ilustrou a porra toda em 2 dias, e quando me mandou, falou: Diego, preciso de mais página. E eu tava aqui batendo cabeça com o inferno também, porque eu tinha que fazer um monte de coisa. Aí eu falei, caralho, já terminou essa aula. Eu tinha que parar e diagramar a página pra mandar pra Mel poder desenhar.
Sim.
Então, assim, foi muito um aprendizado pra mim. Eu acho que eu sempre... eu não vou mentir, eu sou uma pessoa que trabalha muito rápido. Eu trabalho muito, muito, muito rápido. Mas eu também... Foi um aprendizado pra como que você gerencia o tempo num projeto dessa magnitude. Eu já fiz sozinha, diagramei e ilustrei muitos PDFs de Tenebras diferentes aí. E esse foi o primeiro que eu tinha ajuda de outra pessoa. Então eu tinha o Diego pra fazer a parte mais técnica ali de disposição de texto e de... cara, o Diego faz tabela como ninguém, cara. Esse cara é maravilhoso, assim.
Existe uma lenda de mim com tabela.
Mano, esse cara e uma tabela...
Joga uma planilha no peito dele pra ver se ele não faz.
Joga, mano. Eu domino o Excel, chora na minha frente, amigo.
Mas em geral foi... Como eu tinha esse apoio dele, eu conseguia ter um descanso maior pra eu pensar mais nas ilustras mesmo e nas interferências, porque O livro é todo pichadinho, tem uns comentáriozinhos, sabe, escados, sim, né?
Ele é cheio de atropelo, tá ligado?
Ele é cheio de atropelo, só que ao mesmo tempo, apesar de eu ter essa ajuda, a gente tinha pouquíssimo tempo. E eu sempre coloquei muito na minha cabeça que eu ia fazer o máximo de mim pra entregar esse livro o mais rápido possível.
E fez.
Porque
foi...
Absurdo, mano. Absurdo.
Muita coisa. Eu nunca vi. Assim, com a qualidade que entregou e, tipo, eu nunca vi.
Pequenas técnicasinhas, se você for ver o jeito que o livro é como a gente tem uma estética em geral que já se denomina punkzona desde o começo do livro, a gente não precisa em todos os capítulos ter uma coerência de estilo, e isso foi o que me salvou. Eu tive essa ideia de alguns capítulos terem estilos bem diferentes, tanto só para por uma razão específica, quanto para me agilizar o trabalho. O capítulo que eu entreguei em 2 dias, que é o capítulo 4, ele é inteiro amarelo, absurdo, bem forte, e as artes têm um nível de render um pouco menor. Por quê? Principalmente porque eu queria que o capítulo de itens fosse fácil de achar no livro físico. É uma coisa que você vai voltar muito no livro, as páginas que você mais vai ter que achar rápido.
O capítulo de itens amarelo foi uma das primeiras coisas definidas do livro.
Sim, foi uma. Eu cravei isso desde o começo. E por ele ser desse jeito, o nível de render dele, das artes, é monocromático, praticamente. É uma paleta muito, muito reduzida de cores. Então eu trabalhei muito rápido neles. Ele foi atropelado. E outros capítulos eu tive ideias mais específicas. O capítulo de oponentes, ele é inteiro na estética da capa de um álbum de uma banda que eu gosto, então ele também tem cores limitadas, e ele tem essas próprias coisinhas de rabisco. Então...
Não, de equipamento também, é Sex Pistols, total, pra caralho.
Também, cara, tem...
Ficou, né? Porque Mel falou do amarelo, eu meti o rosa e ficou e ficou
era Sex Pistols, ser, né? Era pra ser industrial e virou Sex Pistols, foi muito genial.
Não, mas muito legal. Gente, o nosso tempo tá acabando, mas ó, uma última pergunta aqui, já que pra gente finalizar, que já que a Mel falou de PDF, diagramação, o pessoal perguntou aqui, ó, não sei ler o seu nome, desculpa, o seu nick, mas perguntou se tem alguma expectativa de uma nova campanha ou aventura guiada pra Tenebra.
Opa,
Tenebra, para, Douglas.
Tenebra.
Se puder falar sobre mim, eu acho que eu tô há um tempo sem fazer RPG em live, streamado, bonitinho, bem produzido, porque eu fiz isso bastante.
Bom, você tem uma. A Câmara Obscura está com as portas abertas pra você, tem até lanterna na.
Mas, porta. Se rolar, vocês vão saber, provavelmente vai ser na câmera e eu não sei o que vai acontecer, mas. Vai ser muito louco se rolar, porque vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma campanha de Tenebra com o livro na mão.
Licença, mano. Eu acho que a pergunta é sobre aventuras prontas.
Eu entendi isso também. Ufa. Mas uma coisa encaixa na outra também.
Ah, então. Isso vai ter.
Inclusive, tem que jogar, a gente vai estar fazendo, mano.
Tem uma no livro.
Gabriel
escreveu.
Tem uma no livro, no finalzinho do livro.
Rapidinho,
ali,
coisa
tem
rápida.
Tem a pilha de dominós lá. Aí Gabriel escreveu, eu botei tabela.
Penetra, o galera falou no chat.
Tô falando, cara.
Penetra, já é a versão XXX do livro. Todos os livros da Luz Negra tem uma versão XXX.
Entendi. Qual que é o Breu?
Vral.
É o Vral.
Ai. Melodia perdida?
Pode ser o Krell, o Meladinha perdida. Caralho.
Eu nunca mais vou conseguir falar Melodia Perdida de novo. Conspirações. Acabou com a minha vida.
Caralho.
Todos eles têm nome. Inferno é o Inferninho.
A gente tava matutando o Tenebra na iniciativa, inclusive, mas agora saiu o
Tenebra aí. As conspirações podem ser constipações.
Não, é que aí já é problema. Já é gastrointestinal, é conspirocões mesmo. Que é pra ser a nossa. Que é pra nossa. Nossa outra editora, que é a Luz Vermelha. Só lança livro mais 21.
Mais 21. Bom, proibido. Mas eu acho que tá respondido. Vamos pra uma rodada final agora. Que é cada um de vocês. Se ainda a gente ainda não convenceu a galera a dar um jeito de comprar ou no DOF ou pós-DOF aí, caso não tenha conseguido apoiar, Vamos pra essa rodadinha, então. Começar aqui com o Gabriel dessa vez, depois vamos pro Diego, depois vamos pra Mel, e daí a gente finaliza. O jabá final aí, também aproveitem esse espaço pra divulgar redes sociais, tudo que vocês quiserem. Se puderem mandar pra mim, que daí eu divulgo no YouTube, porque o YouTube fica de frescura de não deixar outras pessoas botar link, eu não sei como desbloquear isso. Então, se vocês quiserem mandar pra mim, eu divulgo todas as redes que vocês quiserem aí, fiquem à vontade. Começa aí, Gabriel.
Meu Instagram é @gabrieloamerico, tá? Quem quiser seguir lá. E eu acho que você deveria comprar Tenebra, mano, porque RPG nacional, bagulho único pra caralho, estética absurda, ilustrações pelo Guelen aí, renomado artista. E assim.
Eu sou o Guelen.
Níveis. É, exatamente.
Mel tem vários nomes.
É, um cara, tá ligado, né? Versátil. E, mano, estética absurda, a gente trampou nesse livro muito tempo. Eu dei minha vida no texto e, tipo assim, mano, resultado final foda, eu me amarrei, compra essa porra aí, mano. Dá teu jeito.
Você, meu.
Eu?
Pode ser, vai.
Tá, cara, eu acho que você pode comprar Tenebra, principalmente porque não só você tá apoiando uma editora do caralho que tá sempre tentando trazer produtos originais brasileiros, bem feitos, com qualidade absurdamente fora do normal para pro mercado e pra, em geral, livros de RPG. Como você tá apoiando, cara, duas pessoas muito novas na cena agora do RPG, aqui que é eu e o Gabriel, que a gente é tão novo na cena do RPG quanto novo realmente. A gente. Você pode ver uma visão assim de como necessariamente a minha geração e a do Gabriel, que cresceu jogando D&D, vê RPG. Isso é uma coisa que eu parei pra pensar ultimamente, assim, e é muito interessante. Tu pode ver isso num livro bonitinho, todo ilustradinho, tudo bem feitinho, todo punkzão, que eu acho que trata sobre algo que eu não vi muitos outros livros tratando, que é esse punk apocalipse mais político, quase, e mais estético também. Mas eu acho que é isso.
Show. Show de bola, botei os dois Instagrams ali, tanto do Gabriel quanto da Mel. E, Diego, agora é contigo. Vou botar o da Luz Negra, mas se tiver algum outro também pode me mandar, tá?
Maravilha. Da minha parte, galera, Tenebra é um projeto que a gente se apaixonou assim que Mel apresentou pra gente em 2024 no DOF, ali no nosso stand. Chegou, colou, quis mostrar e, pô, lindo. A gente tá tentando buscar mais autores brasileiros, tentando trazer RPGs brasileiros que provavelmente vão ser sempre independentes, né? Até eles poderem crescer e tal, que é o que a gente quer, né? E Tenebra é um puta de um projeto. É muito legal. O livro tá lindo, o sistema é bacana de jogar. É fácil de entender, vocês não vão ter problema com isso. E se tiverem, tem grupo no WhatsApp, é só entrar no link da Luz Negra aí no Instagram, e lá na bio você vai ter o acesso ao Linktree, onde tá todos os grupos que a gente tem um para cada jogo.
Tô mandando aqui.
A gente tem projeto para começar a trabalhar com board game, a gente tem projeto para começar a trabalhar com quadrinho, mas tudo sempre nacional, né? Essa é a nossa ideia. Nossa ideia é fazer aqui e mandar para fora, e não o contrário, né? Não pegar de fora e lançar aqui. Tirando isso, tem a Câmara Obscura, que é da onde nasceu tudo isso, que é o nosso canal de jogo, né? Câmara Obscura RPG no YouTube, vocês vão encontrar a gente, tem uma cacetada de jogo lá. A gente às vezes tropeça, porque quando aparece dois livros para você precisa terminar eles, né? Então não dá para jogar. É isso, galera. É isso aí. Tenebra é foda e chapéu de fascista marreta.
Tá no começo do livro.
É isso aí. Show, galera. Mandei ali os links tanto da Luz Negra quanto do Linktree da Luz Negra, quanto da Câmara Obscura, quanto do Ralph. Desculpa, gente, eu sou muito idoso pra ler esses links.
Ralph Tony, meu.
Isso! E do Gabriel Américo aí, botei todos os Instagrams também.
Ah, e só desculpa interromper, claro. Mel já tá tá em dois projetos novos, os dois envolvidos em breu, né? Um deles é o primeiro suplemento que a gente solta FC. Financiamento coletivo agora dia 10 de julho,
Opa!
Que é o primeira mão aqui, ó. Primeira mão.
É o Catedral dos Ímpios.
Já tá no nosso calendário, tu nem sabe.
Escrito pelo Gustavo Tertoleone. E Mel vai fazer as ilustrações dele de cabo a rabo.
Terto, mano, insano.
E Mel também vai fazer um projeto meu de criar monstruários, né? Criar bestiários baseados nas ilustrações de ilustradores, em que eu passo um conceito, eles fazem os monstros sem eu saber o que eles estão fazendo, e aí quando eles me passam, eu crio os monstros em cima do que eles me mandaram. Pra Abreu também. Nossa. Mel já tá envolvida nisso, Lobulos já tá envolvido nisso, o Caio Romero do Inferno, que apesar de ser o escritor, faz umas ilustrações foda demais. Tem uma galera já envolvida nisso pra gente lançar esses bestiários aí pra galera.
Show de bola. Gente, então é isso. Sigam aí o pessoal nas redes sociais. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Muito importante isso. Pra vocês saberem também todos os trabalhos, tudo que tem de lançamento. Se não der pra comprar no DOF, galera, não se preocupa que a Luz Negra tem site. Vocês podem comprar lá na loja. Ou então vocês vão até encontrar o Diego por aí, vão atrás dele, stalkeiem e comprem diretamente com ele.
Pode ser.
Mas é isso, gente.
Não firam a integridade física, psicológica do jeito,
né? Gente, brincadeiras à parte, é o seguinte: hoje nós teríamos a nossa Guilda dos Guardiões, o capítulo 2 da sexta temporada, mas infelizmente, por motivos de que um jogador saiu em cima da hora, nós vamos adiar. Então, daqui a 15 dias teremos aí o Cássio narrando, mas não se preocupem que esses adiamentos estão para acabar. Estou resolvendo alguns problemas aí que vão, com certeza, vai diminuir a quantidade de faltas que nós estamos tendo aí, prometo para vocês. Então, se você ainda não está seguindo a gente tem RPG aqui segunda, quarta e sexta. Segunda-feira a gente tem quinzenalmente Guilda dos Guardiões, que roda no sistema de Savage Worlds, mas é um cenário que ele já rodou em Dungeons & Dragons, já rodou em Space Dragons, já rodou em Old Dragons, já rodou em um monte de coisa, a gente vive mudando o sistema, é uma brincadeira do próprio cenário. E quinzenalmente nós temos daí uma campanha fixa de Old Dragon 2, no cenário de Valândia, cenário oficial aí de Old Dragon. Nas quartas-feiras, uma vez por semana, tem um cenário diferente. São quatro campanhas que dividem as quartas. Então, nós temos a Catedral do Santo Bruxo, que é uma campanha de Mundo das Trevas. Nós temos a Paradiso, que é uma campanha de Shadowrun Sexto Mundo. Nós temos a Primeira Luz, que é uma campanha de Chaves da Torre. E uma quarta aí que vai nascer, espero que em breve, né, Cássio? Mas por enquanto ainda tá em stand-by.
Eu estou tentando chamar a pessoa é muito ocupada.
Né, mas vai acontecer. Então, é isso. E na sexta-feira é o nossos curtas. Nós temos diversos sistemas sendo jogados. Atualmente estamos com Assassin's Creed RPG, mas depois dessa próxima sexta já vai mudar para outro sistema aí, e eu tenho certeza que vai ser uma coisa que vocês vão gostar muito. Não posso falar o que ainda, mas que eu não sei, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. Então segue a gente aí e acompanha o nosso conteúdo. A gente vai ficando por aqui até quarta-feira. Valeu, falou e tchau, tchau.
Valeu, velho.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.